Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos um dos filósofos importantes da nossa época, dos nossos dias. No Brasil, este filósofo que veremos hoje, o Axel Honneth, ele só faz crescer em importância seus trabalhos e seus desenvolvimentos. Este livro que veremos hoje sobre reivificação, ele é bastante complexo, ele é exigente para o leitor, ele exige toda uma leitura prévia, principalmente nos trabalhos de Lukács, que foi um dos maiores estetas, né, das teorias marxistas, se não provavelmente o maior deles. E Lukács teve toda uma... Nós já estudamos num dos nossos cursos a obra do jovem Lukács, né? Na época eu expliquei como se deu a construção do pensamento dele, as dificuldades que ele encontrou no trabalho. Lukács era de uma família abastada, de origem judaica, e por isso, no movimento marxista de então, ele, em vários lugares, ele era olhado com uma certa desconfiança por conta disso, um prejuízo natural para a época. E o jovem Lukács raramente se perturbou quanto a isso. Ele utilizava isso, inclusive, em proveito do aprofundamento dos estudos, da teorização dele. Ele conhecia profundamente os trabalhos de Marx, era um exímio especialista nesse assunto. E com os recursos familiares, ele pôde viajar muito, estudar muito, tomar contato com estudiosos avançados da época, o que fez aprofundar muito as pesquisas dele. E aquelas desconfianças naturais do movimento de esquerda em relação a ele fizeram decrescer. E hoje, realmente, ele ocupa um lugar de mérito em todo esse trabalho. Mas, aqui nesta obra do que veremos hoje, da reivificação, o autor parte, aliás, das obras de Lukács. É o que vocês verão. A reificação que nós veremos aqui, ela não é que... Alguns comentários, os senhores encontram na internet farta documentação sobre a reificação que é proposta aqui nesse trabalho de hoje, muitos debates, muitas polêmicas em torno desse assunto, mas, é claro, como filósofo, a minha posição é que, de forma alguma, Honneth está destituindo um ponto de vista de Lukács. Eu acho que muito mais ele está complementando, muito mais está aprofundando, retomando os elementos que Lukács, naquela ocasião, quando escreveu, não tinha como aprofundar. Ele tinha como identificar, e isso o próprio autor na obra nos diz, que Lukács se identifica assim. Apenas não havia possibilidade de ir muito além do que ele foi, e nesse sentido Axel Honneth, ele realmente é notável, tanto na acuidade da percepção do material em Lukács, quanto nessa proposta de complementação. Bem, a reificação é um tema que volta com muita força nos nossos dias. Muito, cada vez mais ela é debatida, ela é retomada, não apenas pelos movimentos de esquerda, não. Ela é retomada por movimentos humanistas, por muitos estudiosos de direita, por muitos pesquisadores, não apenas da área filosófica, das áreas sociais, como é o trabalho do próprio Honneth, que faz hoje na Alemanha esse trabalho na Escola de Frankfurt, né? E, aliás, numa das viagens recentes que eu fiz à Inglaterra, a minha conexão era na Alemanha, em Frankfurt exatamente, e eu tive a oportunidade de, durante 2 dias, ir a algumas livrarias da cidade, e é realmente muito, muito há muito material a respeito do trabalho que nós vamos ver hoje, em livrarias da cidade, muito atual. Bem, mas do que se trata? O que é isso, a reificação, né? Ou revivificação? Do que ela propõe exatamente? Esse é um conceito em Marx. Marx colocava que nas nossas relações humanas, de trocas, de relações comerciais, relações pedagógicas, relações sociais, acabamos coisificando muitos elementos. E essa coisificação não é apenas transformar pessoas em coisas, sentimentos em coisas, relacionamentos em coisas. Trata-se também de passar a relacionar os próprios elementos humanos a partir deste prisma, desta concepção. Bem, Lukács é um expoente nesse estudo. Ele vai levar isso muito longe, muito realmente um trabalho belíssimo. E se víssemos hoje aqui Lukács e não o Honneth, olhem, eu acho que os senhores teriam concepções muito similares nessa complementação que veremos agora. Bem, o que o Honneth vai fazer? Não é? Primeiro ele mostra onde o colega, precursor desse trabalho, para. E ele faz uma verdadeira, um reconstruir o trabalho de Lukács. Ele traz novos elementos, e um desses novos elementos, que é o que veremos hoje aqui, é de uma beleza realmente muito, muito grande, que é o conceito do reconhecimento. Ele parte lá, ele vai lá atrás, traz toda a teoria social em Hegel, ele passa pela antropologia, especialmente a antropologia filosófica, e então ele esparrama isso. Ele abre um leque que vai trabalhar desde questões, observem bem, da afetividade, do reconhecimento como uma pedra angular em tudo isso e necessária. E então, nesse elemento, ele faz a atualização em Lukács. Para isso, claro, vocês já viram por onde ele vai caminhar, não é inevitável o caminho dele em Dill, em Heidegger, porque realmente não há passagem, né, para isso sem os elementos linguísticos, pelo menos pela tradição filosófica até aqui, e pela posição de onde parte René, que é a filosofia social, ele vai andar com isso o tempo todo. Bem, o Lukács traz tudo para a questão do sujeito. René vai além da questão do sujeito e mostra que temos outros elementos da nossa época, como eu disse, muito diferente da época de Lukács. E como, por exemplo, o além daquela posição inicial, que é toda ela interacionista, né? Que o reconhecimento, principalmente, que ele coloca, essa questão da relação com os outros, da apreensão do outro, da atitude de relação com o outro. Os senhores que têm leitura em Buda, em Levinas, vão encontrar aqui um caminho bastante consolidado, ainda que, claro, nem Buber nem Levinas vai tomar as diretrizes aqui de Honneth, mas a conversação naqueles autores é uma pedra de fundamentação para o que estamos trabalhando aqui. Dadas todas as diferenças, sim. Bem, quando Honneth falar agora da reificação, considerem, por favor, ele vai estar trilhando o caminho, ele vai pontuar o esquecimento, a deflexão que existe, a própria relação de pensamento no reconhecimento. Não pensem que o autor vai nos dar uma resposta, ele não vai, como Lukács também não deu. O que ele vai propor é uma imensa interrogação sobre esses temas. Mas essa interrogação é uma das chaves para podermos caminhar para além da reificação da nossa época. Para além dessa coisificação da nossa época. Na maneira que ele vai fazer os vários modos de reconhecimento de tudo isso, para além das atitudes que são cognitivas, as relações afetivas, a inter-relação, aqueles modos de cuidado, tudo isso que ele vai nos trazer, é importante que não deixemos perder o horizonte de para onde está caminhando o filósofo. Ou seja, não podemos objetificar simplesmente essas relações nossas entre nós. O que, olhe, tratando de um tema como esse, é complicado, porque o próprio modo de tratar isso por reflexão nos coloca direto dentro da objetificação, né? E ele diz que não pode ser assim. Ao não poder ser assim, ele está falando do quê? Ele está falando da afetividade, do reconhecimento a partir de outros pressupostos que não eminentemente racionais. E mais, ele inclusive se afasta por momentos da história, imagine um filósofo social fazer um tal gesto, como maneira de ilustrar isso que ele está nos propondo. É um texto belíssimo, um texto para ser lido, relido, e aqui, por questão de tempo e pela própria natureza do curso, faremos uma apresentação do trabalho, está bem? Aquela parte toda em que ele vai falar do processo historiográfico, etc., nós vamos ultrapassar. Basicamente, o que é muito importante aqui é que o livro todo é baseado nas palestras, nas conferências que ele fez lá na universidade em Berkeley, né? Isso menos tem o quê? Tem uns 15 anos, mais ou menos, que ele fez essas palestras. E de uma maneira muito interessante, ele assume algumas críticas que ajudaram o filósofo a aprofundar o que nós temos agora em mãos. Ele assume essas críticas, ele reconsidera alguns elementos e aprofunda outros. Vamos então diretamente ao texto. Eu peço a vocês a licença de desta vez comentar muito mais, dada a complexidade que nós veremos aqui, está bem? Então, ele parte de Lukács, que é o grande nome quando nós tratamos o tema reificação. E ele diz: a fim de poder esclarecer a questão de saber se cabe ao conceito de reificação um valor útil ainda nos dias de hoje, é bastante sensato nos orientarmos de início pelas análises clássicas de Lukács. Constataremos rapidamente que seus meios categoriais não são mais suficientes para poder conceber de maneira adequada os processos frequentemente apreendidos de maneira correta em termos fenomenológicos. Lukács se atém à compreensão cotidiana ontologizante do conceito de reificação. Lembro aos senhores que esse elemento que vai colocar tudo nas mãos de um sujeito ainda hoje é muito importante. Os senhores estudam filosofia clínica e sabem que, ainda que René ultrapasse esse elemento que coloca toda a referência nas mãos inversivas de um sujeito, por vezes não é isso que temos na clínica. Por vezes, inclusive, na clínica, o processo de reificação somente terá caminho, muitas vezes, não sempre, pelo dado inversivo. É por lá que nós vamos construir, desconstruir, reorientar, reendereçar esses fatores. Outras vezes, e isso claro que René olhará não com conforto, mas com uma série de ressalvas e talvez afaste o que eu vou dizer agora, Mas eu estou falando do âmbito da clínica, né? É de lá que estou falando. Olhem, algumas pessoas já ultrapassaram em muito esses processos de reificação, já reindexaram isso em outros elementos. Não que não façam isso, não que não reduzam muitas vezes pessoas, sentimentos e conceitos a coisas nas suas relações de trocas. E como coloca aqui Honneth de uma maneira bastante interessante, a eles mesmos. Muitos fazem reificação agora, não como Luca que se apontava, mas com relação a eles mesmos. Eles fazem, eles se coisificam numa licença poética das coisas. Eles se tornam coisas. E dentro disso que eu estou colocando, um dos elementos mais contrastantes e que causam perplexidade é que muitos que se coisificam não necessariamente coisificam outros. Ora, como é possível, não é? Como é possível alguém que se coisificou, com relação aos outros, não tratá-los da mesma forma coisa? Não parece um paradoxo? Não parece um paradoxo, porque esse coisificar-se não quer dizer o todo da pessoa. Seria realmente constrangedor um filósofo querer reduzir toda a pessoa a um aspecto enquadrante dentro de um coisificar. Ela vai coisificar parte delas, não é? Então, essas partes de nós que não são coisificadas permitem muitas lacunas, muitas brechas. E é assim que, por exemplo, aquele que se coisificou, que acha inclusive que não tem mais sentimentos, espiritualidade, nem coisa alguma, e vira um produto, usando a terminologia que lá existirá no marxismo, esse mesmo muitas vezes se emocionará, esse mesmo muitas vezes terá comoção e terá aberturas espirituais e outras, e não pensem que vão encontrar aqui em Honneth ou em Luca esse elemento espiritual. Isso é algo que trazemos para além do discurso que estamos vendo aqui, no outro. O que numa recíproca de inversão e numa interseção de EPs permite que aquele que virou coisa como produto encontre sua redenção muitas vezes no outro. Quem identificou parte do que eu disse em Gabriel Marcel, um autor que vimos recentemente, não está longe desses princípios, ainda que as referências, claro, sejam bem outras. Vou prosseguir aqui a leitura, por favor anotem, está bem? Termos, conceitos, dificuldades, logo farei uma parada para que possamos dialogar sobre esses elementos. Bom, então ele estava falando do processo de ontologia lá em Lukács, né? E ele prossegue dizendo que Lukács logo vai colocar esses elementos. Ele diz, fazendo referência a Marx, na qual a reificação não significa senão, abre aspas, que uma relação entre pessoas assume o caráter de uma coisidade, fecha aspas. Olhem, isso em Marx era muito claro e era muito grave. Okay? Numa tradução breve do que está acontecendo aqui, Marx entendia assim, numa relação capitalista, numa relação na qual os princípios que regem o que está acontecendo são princípios capitalistas, essa coisidade acontecerá. Pessoas, sentimentos, aquilo que se passa entre elas, logo começará a obedecer os critérios que norteiam o próprio capitalismo. Competitividade, a tentativa de ultrapassar, os elementos das toxicidades que isso relaciona, como inveja, ciúme, boicotes, auto-boicotes e outras coisas mais, tudo isso começará a acontecer. Mais do que isso, o uso e joga fora, a massificação, alienação e todos aqueles outros princípios vão começar a acontecer de uma pessoa para com a outra. O Honneth prossegue dizendo assim: enquanto causa social para a perpetuação e propagação da reificação, Lukács se admite somente a ampliação da troca de mercadorias, que se tornou o modo dominante da ação intersubjetiva com o estabelecimento das sociedades capitalistas. Então, logo os sujeitos começam a regular suas relações com seus próximos, primariamente por meio da troca de mercadorias equivalentes, eles são obrigados a se pôr em relação reificante com seu mundo circundante. Observaram? Pois, vou prosseguir a leitura, não podem mais deixar de perceber os elementos de uma dada situação unicamente do ponto de vista do benefício que poderiam obter em prol de seu próprio cálculo utilitário e egocêntrico. Só um pouquinho, por favor. Tivemos abertura inadvertida de som. Deixa eu parar aqui o gravador. Então, prosseguindo o trabalho, então ele diz, com seus próximos, na relação de mercadorias equivalentes, eles são obrigados a se pôr em relação reificante com seu mundo circundante, pois não podem mais deixar de perceber os elementos de uma dada situação unicamente do ponto de vista do benefício que poderiam obter em prol de seu próprio cálculo utilitário egocêntrico. A mudança forçada de perspectiva leva com isso a diferentes direções que para Lukács constituem precisamente muitas formas de reificação. Agora observem, nós vivemos uma época na qual, de novo, essas polarizações começam a ocorrer, e é uma pena, porque essas polarizações tão acentuadas e de maneira tão mutilante, muitas vezes, impedem o pessoal de direita poder compreender algumas coisas que a esquerda propõe como crítica, como complemento, que seriam interessantes para a própria direita. E vice-versa, não é? A esquerda, no seu exercício, muitas vezes joga fora princípios, críticas muito importantes da direita. No entanto, é cada vez maior o número de pesquisadores que está conseguindo fazer essa conversação, não sem dificuldade, muitas vezes, claro, certos termos não possuem tradução de uma parte para outra e pedem outras direções, mas isso está acontecendo, como aliás é o que estamos fazendo aqui neste momento, né? O que o Honneth coloca, o que Lukács e Marx colocam, a partir de um pensamento de esquerda, nós verificamos no consultório muito do que ocorre aqui. Outras coisas que eles colocam é parte da teorização deles, de uma ideologia, e não encontra contrapartida para além disso. Como acontece também com o pessoal da direita, não é? Nem por isso inviabilizamos a riqueza desses pensamentos, o alcance e a imensa contribuição que trazem para várias áreas humanas. Como filósofos, é muito importante fazermos esse diálogo com a esquerda, com a direita, com elementos do centro e de outras posições. Estamos interessados em aprender com esses pesquisadores. E o Honneth, o Axel Honneth, traz para a nossa época uma contribuição valiosa nesse sentido. Bem, mas aqui vamos além, então. Até aqui os senhores estão compreendendo o que é a reificação. Nas relações de trocas do nosso mundo, esses sintomas começam a aparecer. Provavelmente os senhores podem estar olhando para a própria experiência ou para a experiência de outras pessoas e observando, de fato, muitas vezes, nessa relação, o que aconteceu é que nós perdemos o outro de vista como um ser humano. O outro virou um produto com relação a nós, virou um objeto com relação a nós. E como Honneth vai agora ampliar, também nós nos tornamos, sem saber muitas vezes, objeto nessa relação, nos comportando, aliás, como produtos, vivendo angústias, vivendo situações terríveis, porque não verificamos que não é parte nossa, é parte de um comportamento derivativo de outras concepções. E muitos podem ir a um consultório médico, a um consultório psicoterápico, alegando uma angústia. Eu tenho medo de perder meu emprego, doutor. Eu tenho medo de... Eu vivo angustiado, parece que é algo ruim, etc. e tal. E isso não é próprio do ser. Isso é próprio de um elemento de mercadoria. Isso é próprio de um elemento de coisa. Um elemento coisificado. Seres humanos têm muitos recursos e muitas situações outras para além destas. Mas esses autores vão fechar o fundo dessa questão em elementos ideológicos. Em clínica, nós vamos ultrapassar esses elementos ideológicos. Se, por exemplo, tivéssemos colegas da área da psicanálise ou de algumas escolas psicoterápicas, ou mesmo de estudos existencialistas, diriam não. Isso pode sim ser derivado do que o Lukács está propondo e Honneth, mas também pode ser derivado da própria maneira do ser humano entender e viver coisas, né? Também pode. Nos dois conceitos, a filosofia clínica teria também a dizer que sim, que pode acontecer nesses casos. Em quais outros casos? Vamos ver aqui como prossegue. Então, o Honneth coloca, em última análise, e em sua análise, Lukács pretende apresentar mais do que meramente uma fenomenologia daquelas mudanças de atitude que a participação nas relações de troca de mercadoria exige dos seres humanos. E, de fato, isso é uma questão muito delicada, não é? Porque como Lukács vai sair da fenomenologia nessa abordagem? Como isso seria possível? Ele tenta ultrapassar. Marx tinha um nome para isso, que é o fetichismo da mercadoria. É como ele denominava esses elementos, né? E Lukács, então, pretende ir além. Mas além da própria fenomenologia nessa abordagem. Olhem, aqui há um emaranhado de autores e posições e contraposições opinando sobre se Lukács obteve isso ou não. Prefiro que cada um dos senhores, como filósofo, tenha a própria opinião sobre isso, né? Lendo o texto na íntegra depois da aula para chegarem a esse parecer. Então, Honneth faz o apanhado final dizendo que o escopo do que Lukács vai alcançar é: no capitalismo, a reificação se tornaria uma segunda natureza dos seres humanos. Para todos os sujeitos que participam na forma da vida capitalista, tem de se tornar um costume habitual o fato de perceberem a si próprios e o mundo circundante segundo o esquema dos objetos meramente reificados. Bem, e é aqui que vai entrar agora a complementação deste notável estudioso dos nossos dias, o Axel Honneth. É um estudo de uma vida inteira, viu? O Honneth hoje é um homem com mais de 70 anos, e aqui ele traz toda uma reflexão importante e profunda. Antes de irmos para lá, vamos tratar aqui do que ele acaba de dizer. Senhores, quando vocês olham para um filho ou para uma filha que diz para vocês que vai ser pintor de parede, pintor de pequenos vasos cerâmicos para vender na feira, um filho que você olhou e desde o ensino primário tira as melhores notas na escola e você sente no seu coração que pena, pode ser esse processo de reificação. Pode ser. Quando você considera que precisa, você tem um dinheiro sobrando e vai mudar o automóvel Seu automóvel está bom, ele tem 4 anos, é um bom carro e econômico nos dias de combustível tão caro. E você quer trocar, porque lá no bairro que você mora, ter um bom carro é sinal de status e outras coisas, reificação. Quando você, num churrasco de final de semana, se for aqui no Rio Grande do Sul, conversando com seus amigos, colocar determinados contextos e proposições, galhofas, aquelas coisas do caudilho, do gauchesmo, contando coisas que na verdade não são bem assim, para polir sua autoimagem diante dos outros, uma vez que isso é importante para você, reificação. Poderíamos passar a noite inteira tratando disso, dessa reificação. Foi assim que Marx, ao analisar a nossa sociedade, identificou esses elementos. Muitos terapeutas, quando estudaram isso, viram, ok, eu entendo por que Marx, ao olhar o mundo ao redor, assim pensou. Marx rompeu com a tradição judaica, não é? Mesmo com seus antepassados, tendo a tradição rabínica e tudo mais, ele se afasta do judaísmo e não volta jamais a ele. Não acredita em Deus, não acredita em coisíssima alguma daquela ordem. Inclusive, tinha uma leitura sobre tudo aquilo. E Marx passa, então, a viver com extrema dificuldade, sendo que quando ele mora na Inglaterra, em Londres, os filhos passam fome. Isso é literal, não é uma ilustração poética, não. Marx teve dificuldades extremas na vida dele. Em tudo isso, ele passou pelo pior do que uma sociedade dita capitalista pode oferecer. Ironicamente, estranhamente, vocês conhecem a história de Marx e sabem que muitas vezes o pão que chegou à mesa dele foi dado exatamente por capitalista, o que não diminuiu qualquer dessas ressalvas que ele faz. Aliás, fez aprofundar, inclusive, né? Mas reduzir o pensamento marxista e dizer, bom, é por conta das necessidades dele, dos traumas e de toda a humilhação que esse homem viveu, é que ele faz essa interpretação, é simplesmente afetar o discurso e colocar abaixo um pensamento notável. Parte do que Marx coloca é plenamente verificável nas relações humanas e nas relações em consultório. Nós vemos isso nítido, ninguém nos conta. Uma análise historiográfica que das pessoas que atendemos mostra isso. Só que essa não é toda a concepção. Há muito para além disso. E há muitos casos em que isso que é dito como reificação, de reificação não tem nada. É outro fator que está acontecendo. Um fator legítimo da alma humana, que se desloca para essas premissas. E um pai, às vezes, que vê um filho dizer que vai ser pintor de cerâmico, aquele filho que poderia ser um engenheiro químico, não quer dizer que o pai está fazendo reificação com relação ao filho, mas lamentando, às vezes, uma trajetória humana que poderia se desenvolver conforme bases afetivas e outras coisas mais. Agora, separar esses elementos não é tarefa simples em muitos e muitos casos. Não temos, neste momento da humanidade, historiográfico, condições de, em muitos e muitos casos, fazermos essas separações. Uma notícia promissora é que, em milhares de casos, sim, um estudo diligente da historiografia, da IP da pessoa, mesmo uma convivência mais próxima com ela, e vai desbaratar esses elementos. Em alguns casos, infelizmente, não, dado o instrumento intrincado que isso pode ocorrer. Uma pessoa pode deslocar tudo isso para uma vida de religiosidade, por exemplo, na qual a caridade, doação e outras coisas vão mascarar esses elementos? Pode, né? Ou diluir esses elementos? Pode. Muitas vezes, inclusive, num relacionamento afetivo, você pode amar uma pessoa e esse amor estar de maneira maior ou menor já imbuído desses princípios de reificação. E talvez isso não quer dizer que vai ser ruim, totalmente péssimo, nem nada disso. Pode ser uma característica da caminhada. Agora, quanto mais entendermos esses elementos, quanto mais aprofundarmos, E vejam aqui, o nosso reconhecimento, uma palavra que para Honneth é tão importante, nosso reconhecimento, sim, ao trabalho desses autores, no sentido de nos ajudar a perceber isso, a conversar isso, a, em certa medida, ultrapassar isso. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para ouvir dos senhores considerações, percepções disto que vimos até aqui, está bem? Eu gostaria de, então, gravar a resposta a esta maravilhosa questão que o colega lá do oeste do Paraná acaba de propor. Muito, muito importante essa questão que ele coloca dentro do pensamento que estamos aqui desenvolvendo. Olhem, de fato, isso que ele coloca, o processo da reificação, ele vai muito além do que estamos vendo aqui em caráter introdutório. E ele é tão elaborado e tão profundo que Lukács, inclusive eu convido vocês a lerem Lukács, leiam o autor no original, como estamos lendo aqui o Honneth, e ficarão provavelmente bem impressionados. Lukács era um... Olha, ele era um... Ele escrevia extremamente bem. Era realmente um prodígio. Não apenas, se não fosse filósofo, poderia tranquilamente ser um escritor e teria um grande êxito existencial na vida dele. E ele alia as duas coisas. Porque Lukács, assim como Honneth, colocam assim, esse processo de reificação ele é muito elaborado. E uma sociedade dita capitalista não conseguiria instituir e fazer permanecer uma tal instrumentalização de fazer com que sentimentos, pessoas, contextos, religiosidade, outros elementos, mas tudo se comportasse como coisa, como produto. Basicamente a palavra-chave é produtos, tá bem? Nessa mercadoria, a palavra fundamental. Não conseguiriam fazer isso se esses produtos, essas mercadorias assim tornados, não tivessem vários benefícios, várias coisas. Então, a pessoa que consegue determinadas situações e angariar determinados numerários ou poderes e outras coisas, ela passa a ser admirada, um sucedâneo ao amor, ela passa a ser considerada um sucedâneo ao respeito. Quer dizer, há uma similitude que vai mascarar os elementos genuínos iniciais, o que faz com que a pessoa se torne alienada, vazia, cada vez mais destituída dos princípios que de fato alimentam. E aí o que ela faz nesse desespero todo? Se torna faminta, retroalimentando essa máquina toda, essa engenharia toda. Então ela precisa de mais. O aplauso não é o suficiente, o poder já não é o suficiente. A ambição, a conquista, a sedução, nada disso mais é suficiente. Como ela não tem outra coisa para onde correr, e é parte da reificação oferecer mais isso, a pessoa busca mais isso, mais beleza, mais poder, mais admiração, mais aplauso, mais dinheiro, mais sexo, mais comida, mais luzes, mais. Isso vai até onde? Isso vai até quando ela é já exausta e exaurida, é substituída por outros que continuarão isso. E há muitos instrumentos no caminho para evitar que a pessoa acorde, para evitar que a pessoa tente mudar essas coisas. Agora, curiosamente, isso que é uma crítica que muitos estudiosos de esquerda fazem olhando diretamente para o capitalismo, olhem, considerem por favor, podemos fazer a mesmíssima crítica olhando diretamente para o socialismo, para o comunismo e principalmente para os exemplos que foram dados quando sociedades socialistas e comunistas se instituíram. Lembrem que os próprios socialistas dizem aquilo não foi um socialismo legítimo, foi uma caricatura. Bom, ok, mas o que temos no capitalismo também não é uma caricatura. Se você ler Adam Smith, você vai dizer, bom, isso que é Estados Unidos e outros países que se dizem capitalistas, na verdade não é um capitalismo. Ou seja, tanto esquerda quanto direita têm problemas quanto a isso. A esquerda, quando esteve no poder, produziu sim a reificação e foi muito dura nessa produção. Em vários lugares do mundo, não só em Cuba, como na União Soviética, produziu. E foi gravíssimo como produziu, com todos os sintomas terríveis de manipulação, de alienação e de outros processos. O mesmo acontecendo no capitalismo. Então nós temos um problema aqui que talvez ultrapasse essas ideologias e diga respeito à condição da existência humana neste momento da caminhada de desenvolvimento. Se conseguirmos ultrapassar isso, talvez tenhamos então uma grande diferença para os nossos dias, para a nossa época. Enquanto não ultrapassarmos, muitos desses problemas prosseguirão. Muitos desses elementos prosseguirão. Lukács afirma, prossegue o autor, no comportamento dos sujeitos também ocorre, sob coerção da troca de mercadorias, transformações que se referem à relação total com a realidade circundante, pois na medida em que se adota continuamente o papel do parceiro de troca, o ator se torna um espectador impotente e contemplativo diante daquilo que se passa com a sua própria existência, considerada agora uma partícula isolada, integrada em um sistema estranho. Isso é uma citação literal. Ou seja, nós vivemos angústia agora. Nós vivemos o medo, nós vivemos a ansiedade e não temos mais força. Olhamos para esse sistema imenso e dizemos, e agora? O que eu posso fazer? A não ser tentar me sair da melhor maneira possível diante de tudo isso. Trabalhar e participar e cuidar todas essas coisas, essas ameaças. Bem, o homem no sistema capitalista, no sistema socialista, em outros sistemas, no anarquismo, nos regimes sem governo, que é uma proposta de muitos, ou do governo mínimo, do neoliberalismo e de outros, esses elementos, ora, diminuem sazonalmente, mas crescem por outro lado. Temos um problema que foi identificado dentro desses sistemas, exacerbado, canalizado para muitas formas, mas que talvez ultrapasse essas ideologias, que não diga propriamente respeito a elas, ainda que muito elas tenham indexado nelas. Aí ele fala e ele retoma a ideia dizendo o seguinte: nas esferas de ação sempre em expansão da troca de mercadorias, os sujeitos são forçados a se comportar não na qualidade de participantes, mas antes de observadores para observadores dos acontecimentos sociais, porque o cálculo recíproco dos possíveis ganhos demanda uma atitude puramente objetiva e a mais neutra possível em relação aos afetos. Com essa mudança de perspectiva, introduz-se ao mesmo tempo uma percepção reificante de todos os elementos relevantes em uma dada situação, porque os objetos a serem trocados, os parceiros na troca e, por fim, as próprias capacidades pessoais só podem ser conhecidos em suas propriedades quantitativas de valorização. Minha Nossa Senhora, que terror isso! Pessoas vivendo como robôs, pessoas simplesmente sentindo e tracionadas, não é preciso nem prisão com grades, não. A própria pessoa já vai viver esse horror na vida dela, sabe? E uma vez alcançadas as coisas que a sociedade dos homens coloca, vêm os fatores de manutenção, medo de perder o que conseguiu, medo de não ser bom o bastante, os elementos comparativos. A pessoa diz, não, isso por conta daquilo, etc. e tal. O mais curioso, eu conheço o trabalho do Axel Honneth há muito tempo, e o mais curioso é que já nos estudos em filosofia clínica e procurando conversar com elementos como estes e outros, uma das coisas que podemos constatar é que pessoas que são humanas, profundamente amorosas, espiritualizadas, já trouxeram para dentro de suas almas e vivências tanto disso que estamos vendo aqui, que elas mesmas não se dão conta mais. Muitas das mágoas, muitas dos medos, muitas das dores, muitas das buscas, anseios e outras coisas, nada mais são do que o reflexo disso aqui. E tais pessoas às vezes atribuem esses elementos a outras coisas. Inclusive, você vai conversar com a pessoa, ela diz: ah, doutor, estou muito feliz, meu filho agora é doutor, tem PhD, inclusive o senhor sabe, ele passou em segundo lugar, concorrendo com 300 pessoas, e está ganhando agora 40 mil reais por mês, doutor. Esse que assim nos fala parece alguém completamente submerso na reificação, né? É o homem coisa já, não se iludam. Não se iludam quanto a isso. Essa pessoa pode ter uma parte de reificação, como estamos acompanhando aqui, mas outra parte, às vezes muito maior, extremamente amorosa, espiritualizada. E por vezes essa fala que eu aqui traduzi para vocês pode ser específica em um ponto da caminhada. Marx vai considerar assim? De jeito nenhum. Ele não considera assim, não. E nem acreditava que pudesse ser assim. Para ele a contaminação é muito maior e ela é geral, não é um dado específico de social, não. Inclusive naqueles que estudam esses elementos. Mais adiante, o Ronet coloca: Lukács compreende sob o termo reificação o hábito ou costume de um comportamento meramente observador. Observador, em cuja perspectiva o mundo circundante natural, o mundo das relações sociais e as próprias capacidades pessoais são apreendidas apenas com indiferença e de um modo neutro em relação aos afetos, ou seja, como se possuíssem as qualidades de uma coisa. Como podemos ir além disso? O que propõe o Axel Honneth? O que faz o trabalho dele tão admirável numa época como a nossa? Bom, primeiro ele caminha por Heidegger e Dill. Ele vai direto por ali. E dali ele aprofunda muito todo esse emaranhado de coisas e de elementos. Muito, não pouco. Ele vai muito aqui. Até que ele vai chegar ao primado do reconhecimento. Mas para isso, por favor, não tornem o reconhecimento em Honneth um mecanismo lógico e reflexivo. Ele tem muito disso aí, mas não é só isso. Olhem o que ele fala. O reconhecimento precede o conhecimento. Eu preciso abandonar o âmbito da história da teoria em que até agora exclusivamente me movi. Maravilhoso. E olha, lembra aqueles jogos em xadrez no qual o exímio xadrista recua do ataque para uma posição periférica e então torna o jogo todo aberto, amplo, para retomar as pedras logo a seguir. Aquilo que o Capablanca fazia, não só o Capablanca, esse último notável, nós vimos isso também no escapou um nome, um xadrista norte-americano que foi grande campeão de xadrez, né? Que nós estudamos uma semana de estudos, o Spassky fazia também. É notável o que ele faz aqui, esse movimento. Ele recua, imagina um filósofo social recuar da história para poder trabalhar esses elementos, e é o que ele faz. Para mostrar que o reconhecimento do outro, de nós no outro, e nesta intercessão. Olha, há momentos aqui que vocês vão achar que estão falando das intercessões em filosofia clínica ou das intercessões em Levinas, e de fato há várias aproximações aqui, mas é que ele quebra o discurso da reificação, ou se não o quebra, em alguns casos ultrapassa, mostrando esses elementos, o reconhecimento. Ele diz, um conceito de reificação deveria ser configurado, preservado as intuições de Lukács, nos termos de uma teoria do reconhecimento. Quero defender novamente a tese segundo a qual a especificidade do comportamento humano reside na atitude comunicativa que acompanha a adoção de perspectiva do outro. Em oposição a isso, eu gostaria de afirmar que essa capacidade de assumir racionalmente a perspectiva do outro está enraizada em uma interação prévia que carrega os traços de uma preocupação existencial. Olhem, é muito bonito esse trabalho. Ele abre campo para uma série de pesquisas muito importantes em inúmeras áreas. Basicamente, o que ele tenta mostrar para nós, até aqui no trabalho dele, é, vou ler literalmente, na ontogênese, ou seja, no processo entendido de forma cronológica, o reconhecimento tende a preceder o conhecimento. Pois, se tal investigação estiver correta, tratar-se-ia de um processo de formação individual, em que a criança pela primeira vez passa a se identificar com sua pessoa de referência e, além disso, já precisa tê-la reconhecido emocionalmente antes que possa, a partir desta outra perspectiva, chegar a conhecer o mundo de forma objetiva. Há um monte de problemas aqui. Desde isso é possível? Eu posso me reconhecer sem o instrumental analítico, linguístico e sistêmico de uma época que já me torna coisa durante o meu próprio conhecimento? Isso é possível? É uma pergunta, né? Teremos que trabalhar. Em filosofia clínica, sim. Algumas pessoas, inclusive, serão avessas a isso. Naturalmente, como uma espécie de alergia existencial. E não se subordinarão jamais a isso. Outras não. Outras estarão mergulhadas e já desde sempre aptas a esses elementos, com toda a maquiagem que ele traz e todos os elementos. Enfim, convido os senhores a lerem na íntegra essa obra, cuja muito tênue introdução fizemos hoje aqui. Ela é muito bonita. Talvez no futuro próximo retomemos com outras obras do Axel Honneth, como um aprofundamento destes elementos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre o que vimos hoje em Axel Honneth, a reificação.